Entrevista no ar.
Vamos conversar com a doutora Ana Kolbe, falar sobre reabilitação oral. Doutora Ana, bom dia, é um prazer conversar com a senhora mais uma vez, tudo bem?
Bom dia, Fernanda, bom dia, André, bom dia aos ouvintes da Baiana FM, do programa Falar Conosco, um prazer estar aqui com vocês.
Doutora, eu queria que a senhora explicasse para a gente, de início, o que é a reabilitação oral, como é que ela é feita?
Amiga, reabilitação oral é tudo. Reabilitação oral é quando o paciente chega num ponto onde uma intervenção simples não resolve o problema dele. Onde ele já tem tanto problema na boca que ele precisa de uma intervenção multidisciplinar. E nesses casos, nós precisamos de alguém que faça um planejamento para que possa executar um tratamento começo, meio e fim com sucesso, principalmente com sucesso que respeite as dimensões verticais, a funcionabilidade, restaure a mastigação e a estética e que agrade, satisfaça o paciente, né? Dê um resultado final que seja o que é esperado por ele. Muitas vezes esse resultado final não consegue passar das expectativas do paciente, porque ele tem perdas ósseas, ele tem desvio ósseo, ele tem destruições de gengiva, que a gente não consegue recuperar 100%. Mas para que se faça uma reabilitação oral, é preciso a intervenção de muitos especialistas de várias áreas. Eu espero que eu tenha conseguido fazer entender, porque é uma coisa bem complexa mesmo, sabe, Fernanda?
Ok, 8:13, estamos conversando com a doutora Ana Kolbe, dentista, falando sobre reabilitação oral. Você também pode fazer a sua pergunta aqui ao vivo pelo 3605-7828. Tem aqui já uma pergunta, doutora, a respeito de implantes. O ouvinte Marcos quer saber se os implantes são melhores do que os dentes naturais.
Marcos, bom dia. Nada melhor do que o que Deus lhe deu. Nenhuma prótese é melhor do que os dentes que Deus lhe deu. Sem dúvida nenhuma, é melhor um implante do que você ficar sem os dentes. Então é preciso reconstruir a mastigação e a estética do paciente, mesmo porque todo o seu processo digestório começa pela boca. E se você não tem dentes para fazer uma mastigação adequada, você não só não tritura os alimentos de maneira correta e vai sobrecarregar seu estômago, sobrecarregar seu intestino e vai ter uma digestão muito comprometida, assim como você não vai mastigar de maneira correta e não vai estimular as glândulas salivares. Se você não estimula essas glândulas, elas se tornam preguiçosas. E a saliva é uma secreção de alto valor, extremamente importante para a nossa saúde. Para vocês terem uma ideia, na saliva nós temos enzimas que, se elas não forem produzidas, nós não iremos absorver determinadas substâncias que a gente come, como por exemplo os amidos, que são as farinhas, entre outras inúmeras finalidades da saliva. Então, se você não mastiga, suas glândulas não trabalham. Aí você tem uma série de comprometimento. Se você também perde a dimensão vertical, a altura da sua boca quando você perde dentes, você perde o volume interno de boca. Isso você vai ter que colocar a língua mais para posterior do que a posição correta dela. Com isso você vai respirar mal. Respirando mal, você vai sobrecarregar todo o seu processo circulatório e cardíaco, para que o coração bata mais, para que a circulação seja feita em um número maior de vezes e o oxigênio seja corretamente trocado no pulmão e substituído o gás carbônico pelo oxigênio. Então você tem que circular mais o sangue. Para você ter uma ideia do quanto a boca compromete todo o seu sistema, do seu corpo, como altera tudo.
Doutora Ana, em relação aos implantes, quais são os casos mais utilizados, que são recomendáveis, aliás, fazer implante dentário?
Sempre que se perde uma unidade, e quando a gente fala em perder unidade, a gente fala que se deve tentar salvar qualquer tipo de dente, né? Só se condena um dente em última instância. Mas quando esse dente precisa ser removido, existe a indicação da colocação de um implante. Mesmo que você perca uma única unidade, existe a indicação da colocação de um implante, porque os outros dentes vão tender a mudar de posição e aí você vai deixar de ter uma oclusão correta. Então, essa mudança de posição dos outros dentes pode também causar a perda da dimensão vertical da boca. Então, perder um dente, existe a indicação. Mesmo que você tenha perdido muito osso, existe a possibilidade do implante ósseo inicialmente para depois um parafuso para se colocar um implante. É importante que se saiba que devemos respeitar todas as etapas dos implantes para que a gente consiga ter um resultado final adequado. Quando nós colocamos um parafuso no osso do paciente, nós necessitamos de um tempo para ocorrer uma coisa chamada osseointegração. O que, que é isso? É formar osso ao redor do parafuso para que esse parafuso fique realmente fixo e firme e que possa receber carga mastigatória do dente que será colocado posteriormente preso ao parafuso. Então, a indicação dos implantes é desde que o paciente tenha osso para receber o parafuso e, caso não tenha, se houver a possibilidade de fazer um implante ósseo anterior ao implante do parafuso no osso. Mas hoje em dia as técnicas são muito evoluídas, os materiais são de alta tecnologia e nós realmente, em quase 100% dos casos, obtemos o resultado final satisfatório.
Então, conversando conosco a doutora Ana Kolbe, dentista, falando sobre reabilitação oral. Você também pode fazer sua pergunta pelo 36057828 ou mandar sua mensagem pelo WhatsApp 996769064. Doutora, como é que é feita a preservação dos implantes e qual é a média de tempo da durabilidade deles?
Olha, implante tem a pretensão de ser para sempre. Mas tudo na boca requer cuidado e higiene. As pessoas pensam que porque botou um parafuso de titânio e um dente de porcelana, não tem que ter maiores cuidados, nem maiores higiene. Não é verdade. E tem que ser lembrado que esses parafusos e essas coroas estão sobre osso e gengiva. E esse material adere menos sujeira do que o dente natural. Por isso mesmo, essa sujeira escorre pela porcelana do dente artificial e corre para baixo do implante, corre para a gengiva e para o osso. Se isso não é higienizado adequadamente, fatalmente você pode vir a ter um problema periodontal, um problema gengival e uma infecção que atinge o osso e que, atingindo o osso, você pode absorver osso e perder os implantes. Então, nada é para sempre se não tiver o devido cuidado. Eu recomendo que quem tem uma prótese, seja ela qual for, implante ou uma prótese fixa ou uma prótese móvel, que pelo menos a cada 6 meses faça uma revisão com o seu profissional.
Tem aqui uma pergunta da ouvinte Ana. Ela quer saber, doutora, bom dia. Não é melhor extrair os poucos dentes que tenham e colocar implantes? É recomendável, doutora, extrair os dentes para colocar implantes na boca, em todos os dentes?
Bom dia, Xará. O negócio é o seguinte, amiga, depende da situação em que se encontra esses dentes. Nós começamos o programa hoje dizendo que nada é melhor do que o que Deus lhe deu. Então, se os seus dentes estão em boas condições de implantação no osso e em situação ideal de coroa, com dentes fortes e íntegros e tal, não existe a indicação de remoção para colocar implante de jeito nenhum. Agora, se você tem 2, 3 dentes já com a perda óssea, com infecção na gengiva, com cáries gigantescas e que já perdeu todos os outros, aí a indicação sim da remoção dessas unidades e se fazer o que se chama de um protocolo, que é a colocação de uma dentadura sobre implante, que ela fica fixa, mas vai ser colocada a boca inteira, entende? Então, tudo depende da situação em que se encontra essas unidades. Aí só o profissional que está lhe acompanhando e que vai fazer o seu implante, que pode avaliar e lhe dar uma posição.
Doutora Deusdete, de Mata de São João, ele está dizendo o seguinte, que nunca usou, ele precisa, sabe que precisa usar aparelho, mas nunca usou porque ele acha que machuca. Então ele quer saber se de fato a utilização de aparelho fixo machuca.
Deusdete, é o seguinte, os aparelhos fixos, eles são fixos em brackets. Brackets são umas pecinhas com ranhuras que são coladas no esmalte do dente. E dentro desses brackets são colocados os arames, e é esse arame que vai receber a força para que movimente os dentes. É desconfortável, sim, por 2 motivos. Primeiro, porque esses brackets, eles ficam roçando na bochecha, que é um tecido extremamente delicado, extremamente sensível, fino, e que muitas vezes, se não houver o devido cuidado, machuca. Mas existem técnicas onde você coloca até o paciente se adaptar, porque essa musculatura está habituada a essa posição. Então, quando você coloca os brackets, fica uma luta entre os brackets e a bochecha. Logicamente que a bochecha perde. Então, até a bochecha entender que aí tem uma outra, um outro componente que está ocupando esse espaço, e ela ceder o lugar para o espaço dos brackets, ocorre essa briga e a bochecha se machuca bastante. Mas se você utilizar uma cerinha para proteger esses brackets, esse atrito, essa ferida, entre aspas, né, ela será muito minimizada e vai ter somente o desconforto da luta entre os dois pelo espaço. Agora, essa é uma questão. A outra questão é o desconforto do aperto, quando é dado o aperto no aparelho. Então, muitas vezes você fica 1, 2 dias com aquela sensação de dormência nos dentes. É um tanto desconfortável. Tem que avaliar a necessidade da colocação desse aparelho, porque esse custo-benefício pode ser muito grande. O que a gente não pode ver, como andou vendo muito nos últimos anos, é as pessoas botarem um aparelho fixo porque é chique, porque é bonito. Eu já escutei um garoto dizer, eu vou pegar mais meninas se eu botar um aparelho. Então, não é por aí. Você tem que avaliar a real necessidade da colocação disso, e se for necessário, você vai administrar esse desconforto por um bem maior futuro.
Agora, a senhora falou de uma coisa interessante mesmo. Tem uma moda, né, que inventaram de colocar uma espécie de aparelho com várias cores, que na verdade não tem nada a ver com fazer algum tratamento, né, usam por uma questão estética. Isso não é bom de jeito nenhum, né, doutora?
Olha, eu reputo isso a um erro profissional. Porque se o paciente chega no meu consultório com essa proposta, eu vou orientá-lo e esclarecer o quanto isso pode causar danos, porque causa mesmo, causa dano porque é agressivo ao esmalte do dente. Quando você vai colar esses brackets, você tem que passar um ácido no dente, isso desmineraliza, favorece a cárie, dificulta a higiene. Então, tem todos os prós e os contras. Quando a gente vai botar um aparelho por um bem maior, isso justifica, né? Tem que pesar na balança para justificar. Mas quando a gente vai fazer isso por uma questão de vaidade, de estética, não, na minha opinião, não justifica, entendeu? Então, você tem mil outras formas de chamar atenção de maneira salutar. É isso a minha recomendação quando um paciente me procura com esse objetivo. Eu acho que o profissional, cabe ao profissional fazer com que o paciente seja orientado de maneira adequada para não cometer um erro. Como, por exemplo, há muitos anos atrás teve uma moda também de colocar o piercing no dente, a colocar no dente um brilhantinho. Teve gente que chegou com brilhante de anel no meu consultório, né, para eu cortar um dente natural, perfeito, e prender aquele, incrustar esse brilhante no dente. Sinto muito, esse dinheiro, o profissional que tem o nome a zelar, não vai querer ganhar. Posteriormente, a indústria desenvolveu um brilhantinho de bijuteria que era coladinho no dente sem causar maiores danos. Muita gente colocou. Então, são as modas que ocorrem não só na odontologia, como em toda a área. E a gente tem que avaliar o custo-benefício e os danos que isso pode ocorrer. E eu acho que cabe ao profissional essa orientação.
Agora, doutora, em que momento o dentista ele tem que colocar o aparelho móvel ou fixo? O paciente é que determina isso ou é o dentista que diz e tem situações diferentes?
Olha, tanto móvel como fixo fazem a mesma coisa. São capazes de fazer a mesma coisa. Tem vantagens e desvantagens. A grande vantagem do aparelho fixo é que o paciente não tem a opção de usar e tirar. E com isso, o resultado é mais rápido para o profissional, porque ele está ali amarrado, queira ou não queira, está funcionando. No caso do aparelho móvel, ele até é mais rápido do que o fixo, mas demanda persistência e disciplina do paciente, principalmente quando é uma criança e principalmente quando se aperta e fica dolorido. Então, hoje você praticamente não vê as pessoas usando aparelhos móveis, e sim fixos, porque é mais conveniente, mais rápido para o paciente e mais conveniente para o profissional. Porém, tem as desvantagens da higiene, dos danos causados no esmalte do dente. É muito comum a gente ver o paciente levar anos com o aparelho fixo, depois quando tira, ficar com manchas brancas no esmalte. Essas manchas é muito difícil, não saem. Então, causa danos. E depois que você usa qualquer aparelho, tanto fixo quanto móvel, você tem que botar um aparelho de contenção. O que, que é isso? Os dentes têm memória. E se você botar um aparelho num paciente e remover, ele ficar solto, fatalmente ele vai ter um retorno ao que era, não total, mas parcial. E às vezes é de 30%, de 40%, de 50%, de 60%. E ninguém quer isso. Por conta disso, se coloca os aparelhos de contenção. Antigamente se colocava aparelhos de contenção móveis para que o paciente dormisse com esse aparelho e tirasse durante o dia. Então, tudo que mexesse um pouquinho de dia, de noite, botando o aparelho, voltava para a posição e ia mantendo. Só que as pessoas são indisciplinadas. E por conta disso, hoje se bota uma contenção por trás dos dentes, que para não comprometer a estética, e deixa essa contenção por pelo menos 2 a 3 anos. Essa contenção dificulta muito a higiene dos pacientes. E é preciso que se avalie por quanto tempo esse paciente vai ficar com essa contenção. Porque isso não pode ser definitivo. Porque a má higiene vai causar problema periodontal, perda óssea e muitas vezes comprometer os dentes que ficaram lindos. Então precisa ter todo esse cuidado.
Ok, doutora, quero agradecer sua participação conosco, sempre muito bom ouvir a senhora, os seus esclarecimentos, né? Que, aliás, muita gente fica atento, acompanhando. Eu não me esqueço, doutora, na última vez, onde um ouvinte falou sobre a netinha dela, que disse que na novela diz que quando a pessoa acorda não precisa escovar os dentes, e ela achou isso um absurdo, e a senhora discordou dela e disse que a netinha estava correta, não é isso?
É verdade, a gente dorme, a gente escova antes de dormir, dorme de boca limpa, teoricamente acorda de boca limpa, toma café e aí tem que escovar, porque a maioria das pessoas, que fazem? Acorda, escova, toma café e sai. Então, já sujou, já passou o resto do dia com a boca suja. Então, a ideia não é essa, porque a placa bacteriana é responsável pela cárie. Se a gente não tem placa, a gente não tem cárie. Então, a netinha dela estava muito mais do que certa mesmo. A gente deve tomar café da manhã e depois higienizar. Aqueles que não se acostumam a fazer isso, que escovem antes e escovem depois também. Esse é um cuidado necessário.
Okay,
muito
doutora.
Obrigado, André.
Tem
muito
uma pergunta aqui, só para finalizar, doutora.
Obrigada aos ouvintes da Baiana FM, um prazer enorme estar aqui com vocês e eu continuo à disposição.
Ok, doutora, só uma coisa, tem um ouvinte aqui que está perguntando onde encontra a senhora.
Olha, meu consultório é em Salvador, a clínica Coube é aqui na Graça, eu posso deixar os telefones?
Pode sim, fique à vontade.
É 3336-1004 e 3245-3236.
Ok, doutora, muito obrigado, um grande abraço, viu? Tudo bom para a senhora.
Um abraço a todos, um bom dia.